Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Entre Amigos do E-Commerce Brasil. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Maria Isabel Noronha, vice-presidente de grandes contas da Adyen para a América Latina. Adyen é uma empresa global de tecnologia de pagamentos que integra adquirência, processamento de pagamentos e antifraude e tem como um dos seus carros-chefe uma solução completa de Unified Commerce, que reúne os pagamentos de e-commerce e loja física numa única plataforma. E hoje eu vou conversar com o Christian Seidel, Head de Digital Commerce da Grendene. A gente vai bater um papo sobre o tradicional e o novo mercado de calçados, a digitalização e os desafios de expansão para mercados fora do Brasil. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica para todos que estão desenvolvendo aí suas jornadas digitais e jornadas de expansão. Oi, Christian, tudo bem? Queria pedir para você se apresentar para o pessoal e comentar um pouquinho sobre o momento da Grendene hoje no Brasil e esse momento da expansão também para esses outros mercados.
Olá, tudo bem, Isabel? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, poder trocar um pouquinho, aprender um pouquinho aí e falar dessa experiência aqui da Grendene no digital. Ah, eu sou o Christian Seidel mesmo, sou Head aqui de Digital Commerce, da divisão de Digital Commerce da Grendene, né? É uma divisão nova, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que está à frente de tudo que é negócio digital dentro da companhia, né?
Legal, Christian. Então vamos lá, sem mais delongas, para o nosso papo, né? Hoje a Grendene, a gente sabe, né, está mais presente em mais de 100 países e coleciona, acho que, brand lovers de todas as idades, né? Acho que uma das marcas mais icônicas aí que vocês tocam é Melissa, que ficou famosa já nos anos 80. Eu usei bastante, eu tive várias. Mas vocês são donos também de marcas como Ipanema e Rider, né? Marcas também super tradicionais e super consolidadas no mercado, né? No Brasil e no mundo, acho que vocês foram também um dos pioneiros, né? Apostar nos conceitos de colaboração, loja conceito, né? Como a Galeria Melissa, né? Que tem, acho que, São Paulo e Nova York. E agora vocês deram um próximo passo, fazer a gestão do e-commerce numa plataforma proprietária. Imagino todos os desafios envolvidos nisso daí. E acho que recentemente também, né, vocês alcançaram esse objetivo no Brasil, nos Estados Unidos, já começaram a ampliar vendas digitais nesses mesmos moldes, né, ou bem parecido também na Europa. Conta um pouco pra gente como é que tem sido essa experiência e quais têm sido os maiores desafios aí que vocês estão enfrentando.
Perfeito. Então, realmente é uma... A Grendene é pioneira em inovação em muitas áreas, né, desde o próprio calçado em si, né, a Melissa foi um dos primeiros calçados de plástico aí do mundo, né? Então, é uma inovação que data aí já quase mais de 40 anos, né? E ela sempre foi muito voltada para inovação, para transformação, em especial no que tange à indústria. É uma indústria muito moderna, muito pioneira, então isso está no DNA da empresa, né? Isso está dentro da Grendene, que é a inovação. O que acontece recentemente, que mudou nessa plataforma nossa proprietária interna, é que a gente teve ali, faz três anos agora, que foi começado um processo de transformação digital, porém agora com foco no acesso ao consumidor, né? E isso veio de C-Level, isso veio da empresa entendendo que era um momento que precisava ser feito, né? E foi construído de uma forma muito bem organizada, assim, um planejamento bem audacioso, bem grande, né? Mas que tem três pilares principais ali, né? Um deles aí é a nossa plataforma proprietária de negócios digitais, né? Mas tem também a inovação voltada para o consumidor, que é o nosso Bergamota Labs, que hoje está ali setado dentro do Instituto Caldeira, em Porto Alegre, né? Tem também a parte cultural, né? Que junto com a Universidade Grendene, a gente entende que a transformação é muito rápida e que é uma mudança de como a empresa atua no dia a dia, né? Do que ela é no dia a dia, do como são as pessoas, né? E nossa plataforma de negócios digitais, que é a proprietária, né? Então, hoje é uma operação que a gente tem 12 operações de e-commerce na mão hoje, tá? 8 B2C, direct to consumer, né? 2 B2B, né? Temos também clubes de assinatura na Melissa, que é o Hello Melissa, né? E estamos iniciando agora um processo de venda de relacionamento, que seria um B2C2C, né? Então, já são 12 operações de negócio digital startadas, aceleradas.
Nossa, e vocês falam com todos os públicos, né? Vocês falam com o consumidor final, vocês falam com revendedores e todo mundo através de canais digitais.
Tudo isso. Tem MVPs também, POCs de marcas novas, né? Tem a Noir aí também, que é uma marca que veio pela Bergamota Labs. Então, tem... As marcas já são assim, né? Elas já têm diferentes públicos, assim, em todos os seus contextos, né? O público da Grenda, da Zaxi, da Melissa são completamente diferentes, apesar de serem feminino, né? Então, no e-commerce também é assim. A gente fala com lojista, a gente fala com distribuidor, a gente fala com a vendedora de relacionamento ali também. Enfim, tem de tudo mesmo, né? E foi uma jornada muito rica, tá? Ela começa em... Eu entrei na Grandene em março de 2020, ali pré-pandemia, né? E a gente monta esse time em maio ali, né? Um time de digital commerce. E desde então, assim, tem sido uma jornada que é conceitualizada basicamente na agilidade, tá? Então, é entregas incrementais, é entregar rápido, né? Entregar produtos mais simples para poder aprender com eles, né? Então, eu acho que é muito voltado para agilidade e aprendizado, assim, o que a gente mais viu, né? E dos grandes desafios é a própria cultura, né? Uma empresa de 50 anos, uma empresa de capital aberto, né? Então, tem também muita dificuldade aí para tu integrar sistemas numa empresa de capital aberto que tem compromissos claros aí que devem ser entregues ao mercado, né? Então, tudo isso andou de mãos atadas aí com a gente o tempo inteiro, né? Mãos dadas aí a gente, tantos os desafios quanto os aprendizados, né? Mas foi uma jornada muito bacana. A gente começou com um time de 6 pessoas em maio, hoje a gente já é mais de 140 pessoas aí.
Uau, que crescimento!
Com operações multi-CD e tudo mais. Então é algo muito, muito legal de poder fazer parte, poder criar junto, né?
E aí, somado a essa complexidade toda, vocês ainda resolveram ir para outros mercados também, né? Como é que foi, assim, como é que vocês começaram? O que são os desafios hoje que vocês enxergam mais?
Então, o porquê ter... Acho que isso volta lá primeiro na primeira pergunta, né? Do porquê transformação digital em acesso ao consumidor, né? A Grandene quer estar próxima do seu consumidor, né? Quer estar fazendo parte disso, quer estar entendendo o seu comportamento, né? Eu acho que os dias de hoje a gente fala muito de comunidade, né? Da comunidade de cada marca, né? E a gente precisa estar conversando direto com o nosso consumidor, aprendendo com ele e co-construindo com ele, né? E não tem como ignorar o mercado internacional. A Grandene está em mais de 100 países. A Melissa tem galeria em Nova York, ela tem lojas próprias nos Estados Unidos, tem projetos para a Europa também com loja própria. Então, a gente viu também esse desafio de quando a operação de digital, direct to consumer, não está dentro de casa, de como tu escalar ela, de como tu trazer um conhecimento, de como tu unificar, integrar todas as bases, né? Enfim, e a gente teve esse desafio também lá fora e é muito diferente do Brasil, né? A gente começa desde partes simples e tecnológicas, onde as tecnologias que são utilizadas, às vezes, em outros países não são exatamente as mesmas, né? Então, a gente conseguiu unificar tudo na nossa mesma plataforma de e-commerce, a gente tem também a Adya em todos os países, mas tem nuances menores, tem RPs diferentes, tem outras coisas aí. E daí tu entra em cultura que é muito maior, né? Que é tu entender um consumidor que é completamente diferente, o que o consumidor da Melissa, da Ryder, pensa nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Muda muito, né? A gente vê essas diferenças no próprio Brasil, né? Quem conhece a Ryder hoje é uma, né? Quem conhece a Ryder dos anos 90, de férias para seus pés, é outra, né? Então, isso aumenta muito, mas também tem muito valor, porque a gente consegue cada vez mais entender essas diferenças e, voltando para agilidade e tudo mais, fazer mudanças rápidas, né, que tragam valor para esses consumidores, né?
Minha próxima pergunta, assim, acho que é um tema bem curioso, assim, eu particularmente tenho muita curiosidade nesse tema. A gente tem visto que a experiência de comprar calçados e vestuários que tem mudado, né, ao longo dos últimos anos, inclusive com novas tecnologias e por causa de novas tecnologias. Eu acho que até pouco tempo ainda tinha muito receio de comprar sem provar, porque se eu tiver que trocar, como é que eu faço? Eu comprei online, eu vou numa loja, ou em qual loja? Né, acho que todo mundo imaginava que isso era uma coisa muito complicada, né? Como é que vocês conseguiram passar essa barreira, né, com o consumidor? Você sente que essa resistência de comprar calçados pela internet ainda existe ou isso já ficou no passado mesmo?
Eu acho que, primeiro, né, essa questão que você traz ali, né, Isabel, de onde que eu vou trocar, né? O Brasil também não facilita muito isso, né? Fiscalmente, aí a burocracia entra no meio, né? Mas o que importa pra gente é o consumidor, né? A gente é uma transformação digital, a gente é uma plataforma que é focada no consumidor, então a gente quer trazer cada vez mais facilidade, né? Eu acho que não é exclusividade do calçado, né? São ondas que a gente vai vendo que cada vez mais produtos, o consumidor se habitua a comprar online, né? Talvez aí há um ano e meio, dois anos atrás, o consumidor não comprava supermercado da forma que compra hoje no Brasil, né? Não tinha a representatividade que tinha, né? E calçados também passa por isso. Eu acho que hoje em dia já é menor essa barreira, né? E tanto em um mercado quanto o outro, seja calçados, moda geral ou alimentos, enfim, a barreira que existe é a incerteza, né? É a insegurança do consumidor quanto à compra, né? Tu tem que passar segurança para ele, seja ela através de informações, seja ela através de uma política clara e honesta de trocas e reversas, né? Eu acho que isso é o principal, assim, tu tem que te sentir que tu tá seguro, que tu pode tomar tua decisão ali, que a gente vai estar do teu lado ali para te apoiar nisso de uma maneira fácil, né, e que não seja tão complexa assim, né? Tem também calçado muito a questão do tamanho, né? Se fala muito, será que esse sapato aqui vai servir? Será que não, né?
Acho que a principal dúvida, né?
É, tem cases das Zappos nos Estados Unidos, onde a logística é um pouquinho mais organizada, manda 2, 3 pares e volta depois para buscar, né? Mas é sempre uma dificuldade, é sempre algo que a gente faz. A gente traz hoje informações já sobre tamanhos dos calçados e tudo mais, mas ainda entendemos que nesse quesito a gente tem espaço aí para avançar, né? A gente vê o mercado trabalhando com inteligência artificial, a gente mesmo rodou alguns testes aqui com realidade virtual, né? Realidade aumentada, linkada com bases de dados nossas sobre os produtos, né? E em breve a gente vai trazer novidades aí para trazer algo a mais aí para o consumidor, mas sempre focando nisso, em reduzir incertezas, né? Reduzir dúvidas deles perante o processo de compra, né?
Bacana.
Acho que faz sentido,
vou
né?
Vou guardar, faz muito sentido, vou guardar ansiosa essas novidades, agora fiquei curiosa.
Já tem POC aí.
já tem POC. Você comentou um pouquinho de processos e logística, né? A gente vê que o futuro do varejo, né? Uma das principais tendências é realmente essa integração e unificação de processos, né? Acho que quando a gente adota um conceito de plataforma para o comércio digital unificando processos, a gente consegue eliminar várias barreiras no negócio, né? Com o grande objetivo de tornar a experiência de compra do consumidor muito mais simples, muito mais fluida. Como é que tem sido isso para a Grendene no Brasil e nesses outros mercados que vocês estão presentes?
Perfeito. Então, hoje, realmente, acho que uma das vantagens de tu ter plataforma proprietária é isso, né? Tu começar a trazer os dados para dentro de casa, começar a centralizar eles, organizar eles, né? E fazer algo com eles, né? Ter formas de leitura inteligente deles e rápidas e automatizadas, até IA, para poder fazer isso, né? Hoje, nossa operação do Brasil, ela conta com 2 centros de distribuição, já assim, para começar, a complexidade são 2, né? E mais de 300 lojas, né? Então, a gente tem todas as franquias da Melissas integradas aí no nosso ecossistema do e-commerce, com buscar na loja, envio pela loja, showrooming, ou seja, o consumidor entrando lá na loja e talvez não tendo a numeração dele ou a cor que ele quer, ele consegue redirecionar esse pedido pro e-commerce do site, né? Então, o primeiro benefício óbvio do Omni é esse, é evitar a ruptura, né? Tu não... Pô, acabou o estoque do centro de distribuição.
Exato,
lá do nosso site.
Perde venda por isso, né?
E não decepciona um consumidor, né? Que tá ali buscando aquele produto, né? Então, os dois lados, eu acho que tem esse grande ganho aí, assim, quando trabalha com o Omni. E ele é tudo sobre integração, né? Tu tem que integrar, tu tem que ter um OMS ali bem organizadinho, né? Tu tem que ter um suporte de logística muito grande para poder fazer todas essas operações, né? E quando tu traz tudo isso para dentro, tu acaba junto nesse OMS, nesses sistemas de gestão de pedidos que a gente tem aí na arquitetura digital, tu tem toda a informação ali dentro, né? E tendo informação, acho que tu ganha velocidade, tu ganha a agilidade para poder cada vez mais surpreender o consumidor e levar isso para ele de uma forma que faça sentido, né? Que ele possa encontrar produtos, que a gente entenda o que ele está querendo consumir, né? E reduzir muito burocracias, assim. Eu acho que é um tema muito importante para a gente já, como começou tudo muito MVP e muito rápido em meio à pandemia, né? Tinha que entregar, tinha que estar no ar quanto antes, porque as lojas estavam fechadas. A gente já teve redesenhos de arquiteturas e tudo, e sempre, toda vez que a gente evolui, é cada vez mais integrado, mais entendendo, trazendo esses dados para dentro e levando os dados de volta, assim. Então, como se eu vou fazer um pedido que é buscar na loja, eu posso levar outros dados importantes do cliente que possam fazer sentido para ele lá quando ele for ser atendido pelo vendedor, né? Então, tudo isso sempre está em pauta, está sempre sendo construído e de forma incremental, né? A cada sprint que vai passando ali, algumas melhorias vão acontecendo, né?
Isso vai fazer um bom link aqui para minha próxima pergunta para você. A gente aqui na área, a gente é especialista em pagamento, a gente sabe como a tecnologia certa pode ajudar uma empresa a oferecer melhores serviços, experiências e se aproximar dos seus clientes, né? Os sistemas de terminal e de Unified Commerce da Agem, por exemplo, centralizam todos os pagamentos feitos na loja e no e-commerce. Então, você tem uma visão realmente completa do cliente, independente do canal,
né,
que ele comprou. Então, assim, realmente 360, por onde ele passar, por onde ele comprou, a gente consegue dar muita informação, né? Então, tá bem linkado com isso que você comentou. O que mais vocês têm usado, assim? Como é que vocês têm customizado ofertas? O que mais vocês têm feito com esses dados, com toda essa inteligência que vocês construíram dentro de casa? Obviamente, né? Tem muita informação que a Agem, né, consegue entregar pelas soluções que vocês usam e adotaram. Mas como é que vocês têm trabalhado isso dentro de casa?
Então, eu acho que é o principal ganho pra gente é poder entender o consumidor, né? Em trazer inteira em indústrias que vão pro e-commerce, assim, pelo menos dentro do nosso caso da Grendene, não é necessariamente trazer receita para dentro, né? É trazer informação para dentro, trazer um entendimento do consumidor, né? E é exatamente isso, né? Quando a gente começa a ter uma visão Omni, quando a gente está integrado com as franquias, com outras lojas também por aí, multimarcas e tudo mais, a gente começa a ter um um entendimento desse consumidor em diferentes locais, quem é ele, né? A gente falou antes de diferença de para Brasil, Estados Unidos, que a gente fez, para Europa, que a gente está começando agora, do consumidor, mas tem uma diferença gigantesca aí na mesma cidade, às vezes, de consumidor, né? O consumidor de um bairro tem algumas características, outros têm outros, né? E isso permite que a gente entenda eles, que a gente possa se comunicar, por vezes, de forma quase individual com cada um, né? Trazendo conteúdos que façam sentido para aquela pessoa. Né? A Melissa é uma marca que é uma love mark, né? Então é uma marca de comunidade, né? Ela tem sua própria comunidade, tem pessoas que amam ela muito, então tu consegue entender cada pessoa, onde ela está nesse processo, né? Que tipo de consumidor ela é dentro da Melissa, ela faz parte de squad ou não, que frequência que ela compra ou não compra, quando que ela comprou numa loja, quando ela comprou no e-commerce, né? E trazer sempre uma comunicação adequada. Eu acho que isso é fantástico, sabe? Eu acho que não existe mais espaço hoje no e-commerce para ficar mandando promoção para quem compra há 2 dias atrás de uma loja, né? Isso é uma coisa aí que aconteceu sempre, que ainda acontece hoje, mas que não faz sentido pro futuro, não é nem respeitoso com o cliente, né?
Isso impacta, inclusive, né, essa estratégia de fidelização mesmo de clientes, né? Então, não só a parte, né, de CRM, o que você faz com essas informações, como você usa, mas também como é que você pensa em diferentes estratégias, como você falou, são clientes com perfis muito diferentes, um cliente que compra no shopping deve ter um perfil diferente do cliente que compra numa loja de rua, e com estratégias de fidelizações também diferentes, né?
Perfeito. Eu acho que conecta total a estratégia de fidelização ali, porque é exatamente isso. Tu não, são diferentes clientes que vão ter diferentes assim, necessidades para estarem fidelizados ali, né? Tem um cliente que está todo mês ali na tua loja, tu tem clientes que não são tão não estão ali tão seguidos, tem outros que procuram promoção, então tudo isso vai variando, né? Por exemplo, a gente tem um clube que eu comentei antes ali, que é o Hello Melissa, né? Que é um clube voltado para aquele consumidor que está lá no squad da Melissa no Facebook, comentando, participando, que está nos eventos, que está lá na galeria, né? E ele recebe produtos exclusivos, mas além dos produtos exclusivos que ele ganha, que só ele ganha, que só estão ali dentro daquele clube de assinatura, ou seja, Melissas que não tem outro lugar para te comprar, vem junto seus benefícios, vem junto todo outras coisas que façam sentido para eles também, né? Eu falei agora há pouco ali do Hello, ali assim também, mas o OMS, a integração de canais, o principal disso é trazer os dados, é entender quem é off, quem é on, quem é híbrido, quem migrou de um para o outro em qualquer momento e tu poder ir respeitando isso da forma que faça mais sentido para cada pessoa, né?
Isso aí, assim, você deu alguns exemplos, né, do que vocês fazem com Melissa. Acho que Melissa é uma marca, enfim, acho que é super icônica, né, mas assim, é uma marca que acho que dá muita flexibilidade, né, assim, para testar coisas novas, né, para assim, realmente exercitar a criatividade nos diferentes âmbitos, né, em estratégias promocionais e fidelização, experiências de loja, enfim, muito bacana. Eu queria voltar até um pouquinho quando você comentou logo no nosso início, né, da empreitada digital aí de vocês, né, que iniciou há menos de 3 anos, a área de direct to consumer, acho que há 2 anos, um pouco menos de 2 anos. O que vocês tiraram de aprendizado, assim, pra gente concluir? O que vocês tiraram de grandes aprendizados durante esse tempo?
Então, é algo, assim, muito... A gente valoriza muito, assim, essa jornada que a gente teve no digital aqui, né? Que a gente tá ainda começando ela. Quando a gente começou a falar sobre ela, a ideia era buscar aí 5 anos em 2 anos, né? Trazer ali, assim, entendendo que a Grandene estava entrando no direct to consumer em 2020, e que isso é bem tarde, né? Que a maior parte das marcas aí já estavam lá, né? Na verdade, a Melissa, como eu falei lá no início, a Grandene sempre foi muito puxada por inovação. O e-commerce da Melissa existe desde 2001, né? Então, é um dos primeiros, ou talvez o primeiro e-commerce de calçado aí do Brasil, né? Mas sempre operou num formato via parceiro, via full commerce, né? Então, o que muda ali é que a gente passa a ter propriedade disso e traz audiência para dentro de casa e traz tudo, assim, para a gente poder realmente atuar de forma rápida e escalar isso ainda mais, né? É uma operação hoje muito madura, muito grande, né? Do e-commerce ali. Mas quando a gente faz essa transformação digital, ela tinha esses 3 pilares, né? E eu acho, assim, que um das coisas mais fantásticas que a gente ganha é em cultura mesmo, sabe? É o quanto a empresa olha para algo que está sendo feito diferente, né? Um time que é uma mistura de pessoas que já estavam na empresa com pessoas de mercado, né? E que busca muito essa entrega rápida, né? E ir aprendendo, e errando, né? E entendendo que o erro é o mistake forward, né? Ele é aquela coisa que te joga para frente. O que eu tiro disso aqui e faço diferente agora, né? Então, isso veio muito dentro de todo o nosso time, né? E tem um valor imenso para a empresa. Então, apesar de a gente ser o pilar de negócio digital, ele acaba tendo um reflexo muito grande na cultura perante toda a empresa. Então, muitos cases, muitas coisas que a gente leva, né? Então, acho que isso é uma delas, né? A outra é de fazer diferente, que tem reflexo em cultura, mas é um in-house, né? Então, a gente traz uma plataforma que ela vai de ponta a ponta, né? A gente tem times de tecnologia, a gente tem times de CX, a gente tem o time de atendimento, a gente tem o time de logística door-to-door, né? A Grandene nunca embarcou um par de sapato para um cliente, para um consumidor. Ela embarcava um caminhão para lojas, né? Então, o e-commerce é novo para ela, né? Trabalhar com o consumidor é novo para ela em 2020. Então, são mudanças culturais gigantescas, né? O próprio centro de distribuição é diferente, a estrutura dele e tudo mais. E isso reflete muito. Mas a gente trouxe muito, assim, de ser um time horizontal com squads verticais, né? Então, todo o marketing de performance dentro de casa, toda a nossa equipe de CRM entendendo e se comunicando com as audiências dentro de casa, BI dentro de casa, né? Então, isso reflete na empresa e foi um aprendizado muito grande para ela, assim, da importância de a gente ter isso e de como isso traz, assim, para dentro de casa conhecimento, como tu consegue falar com o teu consumidor, né? Eu acho que hoje em dia, assim, uma das coisas que a gente vê valor, assim, é a comunicação, né? A comunicação da tua marca, ela tem que estar dentro de casa, né? É tu que sabe falar com o teu consumidor, é teu time que entende ali as dores, assim. Se tu terceiriza isso, fica tão distante do teu consumidor, não faria sentido. Então, a gente tem tudo isso dentro de casa, inclusive times de tecnologia para sustentar nossas plataformas e desenvolver elas, né? Isso foi algo muito fantástico, algum aprendizado muito legal, né? E o outro foco que também, assim, trouxe bastante informação para a gente, assim, foi estruturar diferentes mercados, como a gente falou antes, assim, é entender o que esse consumidor vai comprar nos Estados Unidos, como ele compra nos Estados Unidos, né? O que muda em UX de um país para o outro, que precisa ter para fazer sentido e para melhorar aquela taxa de conversão. Então, com esses dados centralizados, a gente consegue comparar muito fácil essas coisas ali, assim, e focar em desenvolvendo e trazendo melhorias a cada sprint, a cada período de tempo ali que vai passando, para poder ir evoluindo, né?
E voltando um pouco nesse tema da mudança de cultura, né? Acho que é uma coisa que talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente aqui, né? Trabalham também em empresas ou indústrias que são talvez mais tradicionais, né? Mas acho que vocês conseguiram, como você falou, uma jornada, né? Então, vocês foram uma construção que foi acontecendo ao longo do tempo e que eu imagino que sem o apoio da liderança, enfim, realmente é uma mudança que tem que vir de cima, assim, né? E como você falou, hoje a companhia inteira enxerga digital como um pilar super estratégico, né? Tanto em experiência do cliente quanto em informação e fidelização. Eu acho que, enfim, não sei se você consegue comentar um pouquinho sobre isso, né? Assim, um pouco dessa mudança de cultura dentro da empresa mesmo, né? Como é que isso foi abrindo para outras áreas também, né? Talvez áreas um pouco mais tradicionais, talvez tenham visto um pouco de barreira, talvez, no início.
Não tem como não ter contato, né? A empresa é de capital aberto, a gente faz parte da Grandene, isso é muito importante para o nosso DNA, né? A gente entende isso, assim, como um dos principais valores ali. A gente existe para transformar a Grandene, para transformar ela numa empresa digital e customer-centric, né? E tu só faz isso com todas as outras 16 mil pessoas que estão dentro da Grandene, né? Então, não tem outra forma. E como tu mesmo falou ali, Isabel, assim, tem que ter a participação do C-Level. O C-Level tem que entender o quão importante é isso, porque é a visão, né? É para onde está apontando lá, onde está a tua estrela do norte, né? Onde tu está olhando? Tu olha para cima, tu olha para o teu presidente, tu olha para toda a estrutura de diretoria, o que, que eles estão falando. E quando eles trazem essa clareza de que o digital é importante, que a gente tem que ter direct consumer, que existe um movimento de plataformas B2B e dão condições para a gente executar isso, a empresa inteira enxerga isso. Então, mesmo áreas muito mais tradicionais dentro da empresa acabam virando parceiros, né? E a gente depende deles, tudo depende. São estruturas de suprimentos, são estruturas de controladoria, de TI externa, coisas assim, e a gente consegue, de uma forma, engajar eles, né? Mostrar a eles que como a gente precisa de entrega, como até assim usar todo o know-how que eles têm da empresa para potencializar o que a gente está fazendo, para tentar conseguir essas entregas mais rápidas, né? Então, isso é a grande questão cultural, que é um choque, mas que também produz muito resultado, assim, começa a trazer as pessoas cada vez mais para dentro desse movimento, né?
Legal, parabéns de novo pela jornada aí de vocês. Para a gente encerrar, Finad, a gente adora falar de tendência. Então, olhando para frente, o que você acha que vem por aí no seu mercado? Quais são as grandes disrupções, as grandes inovações que você enxerga?
Pois é, né? Só se fala aí de metaverso, NFT, old commerce, né? Tem de tudo, né? Mas eu acho que, assim, quando eu penso, assim, eu vejo muito essa questão que a gente trouxe antes de integração, assim, de tu conseguir enxergar o cliente, falar com cada audiência. Eu acho que isso é o principal, né? Tu entender quem é a tua audiência certa, né? Com quem tu tá conversando, né? Eu acho que isso é a base que tá lá embaixo, né? e daí tu sobe para cima e vê o que é uma navegação, o que é fluido para ele, como que ele compra em qualquer lugar e faz sentido, como é que ele vai poder comprar dentro de WhatsApp, dentro de plataformas de redes sociais. Enfim, acho que é muito para isso, né? Aproximando a tua comunidade e representando o teu cliente, né? Mas eu vejo boa parte disso, né, voltado para a Omni e que engata numa questão que para o Brasil é muito chave, pelo menos ainda, que é a logística, né? O Brasil é um continente, né, e traz desafios muito grandes aí, assim, com os modais que a gente tem disponível hoje. Então, para o e-commerce, eu acho que é um lugar aí que cabe muita inovação ainda, que tem muito espaço, com certeza vai ser na logística ali, né? E depois tem várias coisinhas legais aí surgindo o tempo inteiro aí no e-commerce, né? Toda hora tem algo novo. É muito bacana poder conviver com o ambiente de startup, né? E ir misturando isso, sabe? Tu pega uma indústria, pega uma empresa de capital aberto e mistura com soluções de startup e tu consegue escalar isso muito forte quando tu acerta, né? Então é muito, muito bacana.
Muito legal, Christian. Obrigada de novo pelo nosso papo. Foi super bacana. Acho que a trajetória digital da Grendene é realmente admirável. Acho que quando a gente pensa em empresas ou indústrias mais tradicionais, muitas vezes a gente não imagina que estão atuando no digital, como estão atuando no digital, como estruturam as plataformas, sistemas para expansão para outros mercados, quanto estão mergulhados em sistemas de data e fidelização. Realmente é muito incrível. Obrigada de novo por compartilhar isso, acho que com todo mundo. Acho que foi uma história muito bacana que vocês estão construindo. Queria te agradecer, então, novamente, dizer que a Agile está muito feliz em ajudar vocês nesses desafios, os próximos desafios que vocês venham a ter. Obrigada de novo por ter compartilhado a história de vocês.
Eu que agradeço, Isabel. Fico muito feliz em poder aqui trocar, conversar com você, junto com toda a audiência aí do E-Commerce Brasil. Agradeço também toda a parceria da Agile, que está com a gente aí desde o dia 1, aí, dia 0, né? Nosso H0 lá atrás no Digital Commerce da Grendene. Como eu falei, tem sido uma jornada muito rica, muito aprendizado, né? E é muito legal poder contar um pouquinho disso aqui com vocês.
Tenho certeza que foi um papo muito rico. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada para vocês que estão ouvindo. Até o próximo podcast.
Até mais. Tchau, tchau.